Bonjour, soyez bienvenus, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente começa a nossa primeira aula da quinta semana de revisão. Então, como você já sabe, semana de revisão é uma semana mais tranquilinha, mais leve, em que você vai aproveitar para revisitar alguns conteúdos que você já estudou, em que você vai aproveitar para colocar o baralho em dia e que você vai aproveitar também para relaxar, ver um filme em francês, ouvir as músicas em francês que você gosta. Tudo isso que vai te ajudar muito para o teu aprendizado. Então, a gente começa na aula de hoje o nosso primeiro tópico, que é le pronom on. Le pronom on, que tem vários usos. A gente vai ver alguns deles na nossa aula de revisão de hoje. Vamos lá? Então, na nossa primeira frase, a gente tem o seguinte. Ça va, mamie? Ça va, mamie? Tu t'en sors? Ça va, mamie? Tu t'en sors? E na nossa tradução, então, tudo bem, vó? Tudo bem, vovó? Então, lembrando que grand-mère é avó e mamie é um jeito mais carinhoso de chamar a avó, que seria vovozinha, né? Então, mamie. Bom, então a gente tem ça va, mamie, quer dizer, tudo bem, vó? Tudo bem, vovó? Tu t'en sors? Tu t'en sors? Então, você está se virando? Aqui eu sugiro que você entenda essa frase como uma expressão. Então, tu t'en sors é você está se virando, você se vira para fazer alguma coisa, né? Se virar no sentido de resolver alguma coisa. A gente pode dizer, por exemplo, je m'en sors, je m'en sors. Por exemplo, se você tem um domínio ali intermediário do francês, você pode dizer je m'en sors avec le français. Je m'en sors avec le français. Quer dizer, eu tô me virando, eu tô me saindo ali com o francês. Je m'en sors. Tu t'en sors. Il s'en sort. E aí lembrar que vai fazer ali o pronominal, né? Je m'en sors. Eu me viro. Tu t'en sors. Você se vira. Il s'en sort. Ele se vira. Aqui no caso, o neto ou a neta tá falando tu t'en sors. Quer dizer, você se vira, você tá se virando para resolver isso, para fazer alguma coisa. Então, sempre que você quiser falar que você está se virando para fazer alguma coisa, você vai dizer je m'en sors, ou você pode falar para outra pessoa tu t'en sors, seja numa afirmação, seja numa pergunta. Então, mais uma vez, essa primeira frase: Ça va, mamie? Tu t'en sors? Tudo bem, vó? Tudo bem, vovó? Você está se virando? Quer dizer, você está se virando para fazer isso? Segunda frase lá, então, a gente tem J'adore les livres. J'adore les livres. J'en ai plein chez moi. J'en ai plein chez moi. Então, j'adore les livres. J'en ai plein chez moi. J'adore les livres. Eu adoro livros. J'en ai plein chez moi. Eu tenho vários lá em casa. Eu tenho vários na minha casa. Bom, aqui nessa frase a gente tem uma ideia de quantidade, né? J'adore les livres. J'en ai plein chez moi. Então, a gente tem nessa frase a ideia de quantidade. E aqui o en está vindo para substituir a quantidade de livros. A quantidade, ela está dita ali na segunda parte da nossa frase, né? J'en ai plein, quer dizer, eu tenho vários. Mas ao invés de dizer j'ai plein de livres chez moi, então deixa eu escrever essa frase. J'ai plein de livres chez moi. Então, no lugar de dizer j'ai plein de livres chez moi, a gente vai dizer j'en ai plein chez moi. J'en ai plein chez moi. Esse é um modo de evitar a repetição de uma quantidade. E essa é uma das funções do pronom en no francês. Lembrando que no português a gente não tem exatamente a mesma coisa, então a gente não pode querer achar um equivalente no português para o pronom en. Mas a gente consegue atingir o mesmo tipo de sentido, né? Então, quando a gente diz no português, eu tenho vários lá em casa, eu tenho vários na minha casa, a quantidade de livros, ela fica subentendida na nossa frase. No caso do francês, a gente vai ter um pronome justamente para mostrar aquilo que a gente está substituindo na ideia, na frase. Então, j'adore les livres, ali a gente tem o les livres, j'en ai plein chez moi. Então, j'ai plein de livres chez moi. E aí, como a gente tem essa expressão j'ai plein de, que remete a uma quantidade, e aí a gente vai colocar o en para substituir o complemento que vem depois, que é les livres. Então, para evitar a repetição de les livres, des livres, a gente vai colocar o en. Então, repara que se eu falasse nessa frase j'adore les livres, j'ai plein de livres chez moi, ia ficar repetitivo, livre, livre. Então, justamente essa é a função do pronom en. Vai remeter a uma quantidade e vai evitar a repetição. Próxima frase, então, a gente tem J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi. En fait, j'en rêve toujours. En fait, j'en rêve toujours. Então, na tradução, a gente tem o seguinte: J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi. Eu sonhei com você. En fait, na verdade, j'en rêve toujours. Eu sonho sempre. Ou seja, eu sonho sempre com isso. Então, aqui a gente tem a estrutura je rêve de. Então, je rêve de quelque chose. Como a gente tem a preposição de, que vai introduzir o complemento, quando a gente for substituir esse complemento na frase, a gente vai colocar o en. E essa é uma outra função do pronom en no francês. Então, je rêve de. Daí, no nosso caso aqui do contexto, toi. Je rêve de toi. Então, o toi, ele vai ser o complemento que está sendo introduzido pela partícula de. E aí, o que que acontece? Quando eu vou recuperar isso na outra frase, en fait, na verdade, j'en rêve toujours. O que que eu estou querendo dizer na segunda frase? En fait, je rêve toujours de toi. E aí, para evitar a repetição desse complemento, que é o toi, que é você, eu vou colocar o pronom en. E aí, repara que no português, como eu falei, a gente não tem um pronom en especial para fazer esse tipo de referência. Mas isso fica implícito para a gente na língua portuguesa. Então, repara lá na tradução. Na verdade, eu sonho sempre. Na verdade, eu sonho sempre com o quê? Com você. Eu sonho sempre com isso. Pode não só ser uma pessoa, pode ser qualquer tipo de sonho. Então, quando a gente quiser fazer referência a alguma coisa que a gente sonhou, sem precisar repetir essa coisa ou essa pessoa ou qualquer coisa que a gente sonhou, a gente vai colocar o pronom en. Isso acontece por uma série de expressões no francês. Então, eu vou listar algumas para você já ter anotadinho aí. Então, como a gente viu lá na primeira frase, o je m'en sors, o tu t'en sors, em que o pronom en, ele vai estar colocado na estrutura. Nesses casos aqui, a gente vai ter o seguinte: j'ai besoin de, j'ai envie de e j'ai peur de. Então, sempre repara lá que a gente tem a partícula de que vai introduzir o complemento. Quando a gente for fazer a referência de novo a esse complemento na nossa frase, como no caso ali, j'ai rêvé de toi, en fait, j'en rêve toujours. Quando a gente for repetir esse complemento, então a gente vai colocar o en. Ou a gente pode dizer, por exemplo, j'en ai besoin, j'en ai envie, j'en ai peur. Então a gente sempre pode usar essas estruturas com en, porque o en ele está fazendo referência a esse complemento que vai ser citado na nossa frase. Lembrando que sempre vai ter um contexto. Por exemplo, se eu te falo de l'argent, j'en ai besoin. De l'argent, j'en ai besoin. Então, de dinheiro, eu preciso. Eu preciso do quê? De dinheiro. Então, ficaria repetitivo se eu falasse de l'argent, j'ai besoin d'argent. Então, para evitar a repetição desse complemento, eu poderia dizer de l'argent, j'en ai besoin. J'en ai besoin de quoi? D'argent. Então, a gente consegue evitar a repetição desse complemento que está sendo introduzido pela preposição de. E aí, isso vai acontecer para essas estruturas que já são fixas, ou seja, que já tem nelas ali a preposição de. Então, j'ai besoin de, j'ai envie de, j'ai peur de. Aqui a gente não vai esgotar essas estruturas fazendo uma listagem delas, mas só para você entender a lógica de funcionamento. Próxima frase, então. On pourrait commander une pizza. On pourrait commander une pizza. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Vamos ver a tradução, então. On pourrait commander une pizza. A gente poderia pedir uma pizza. Qu'est-ce que tu en penses? Quer dizer, o que você acha disso? Bom, aqui, como você pode observar, a gente tem o pronom en que está colocado. Então, vamos ver o contexto da nossa frase. On pourrait commander une pizza. A gente poderia pedir uma pizza. Qu'est-ce que tu en penses? Então, se a gente pegar lá o nosso verbo, a gente está dizendo o seguinte: qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de commander une pizza? Então, para evitar a repetição de todo esse complemento que já foi colocado na primeira parte da frase, que é commander une pizza, eu estou substituindo pelo pronom en. E aí eu digo qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de commander une pizza. Aqui, de novo, a gente tem a partícula de que está introduzindo o complemento. Então, essa é uma regra de utilização do pronom en no francês. Então, quando eu tiver a preposição de, a partícula de, que está introduzindo um complemento, quando eu for fazer a referência a esse complemento, para evitar a repetição, eu vou colocar o en, do modo como você está vendo. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de commander une pizza? Então, qu'est-ce que tu en penses? E aí, veja que se eu dissesse o seguinte: On pourrait commander une pizza. Qu'est-ce que tu penses de commander une pizza? Fica muito repetitivo. Então, para evitar essa repetição, eu vou colocar ali o pronom en. Lembrando mais uma vez que no português a gente não tem um pronome especial, específico, que tem essa função, mas para a gente fica implícito na frase, né? O que você acha? O que você acha disso? Ou seja, o que que você acha de encomendar uma pizza, né? Ou o que você acha de pedir uma pizza? E aqui a gente chega na última frase desse tópico, que é desserre pain, bien sûr que j'en ai peur. Desserre pain, bien sûr que j'en ai peur. Bom, a expressão j'ai peur de, eu já listei para você ali na frase anterior. Mas vamos ver nesse contexto aqui como que vai funcionar o uso do pronom en. Então, de novo lá, desserre pain, bien sûr que j'en ai peur. Bom, quem que não tem medo de cobra, né? Então, desserre pain, então de cobras ou de serpentes, bien sûr que j'en ai peur. Claro que eu tenho medo delas. Bom, aqui a gente tem a estrutura j'ai peur de, e aí o complemento, né? Então, j'ai peur de quoi? De serpent. E aí, como que eu vou evitar a repetição do serpent na nossa frase? Eu vou colocar o pronom en. Então, eu vou dizer bien sûr que j'en ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de serpent. E a gente tem nessa estrutura j'ai peur de, a gente tem a partícula de e a gente tem o complemento que ela introduz, que é serpent. Então, j'ai peur de serpent. Para evitar a repetição, j'en ai peur. Então, colocar aqui para você, j'en ai peur. J'en ai peur. E a posição do pronom en na frase é sempre depois do sujeito, antes do verbo. Então, como você está vendo ali, j'en ai peur. J'en ai peur. J'ai peur de serpent, j'en ai peur. Então, para você saber, sempre que você tiver uma estrutura ou um verbo que peça o uso da partícula de, da preposição de, e que introduza um complemento, se você quiser evitar a repetição desse complemento na frase, você vai colocar o pronom en. Sabendo que no português a gente não tem um equivalente, um pronom en, mas a gente tem a nossa estrutura própria que vai transmitir o mesmo tipo de sentido. Então, como você pode ver na nossa frase aqui, de serpent, bien sûr que j'en ai peur, de cobras, claro que eu tenho medo. Claro que eu tenho medo do quê? Delas. Claro que eu tenho medo das cobras. Então, no português, fica implícito o sentido, fica implícito ali a retomada do complemento. Bom, então, se o pronom en, ele vai substituir quantidades e complementos que são introduzidos pela preposição de, como nas estruturas que a gente viu, o pronom y, ele vai substituir lugares e vai substituir complementos que são introduzidos pela preposição a. E é isso que a gente vai ver nas frases agora. Bom, na primeira frase, então, você imagina um diálogo que começa assim: Tu as pensé à changer ton téléphone? Il est cassé. E a resposta: Oui, j'y ai pensé, mais je n'ai pas de fric. Je n'ai pas de fric. Então, vamos ver lá na tradução como é que fica. Então, vamos lá. Tu as pensé à changer ton téléphone? Você pensou em trocar de celular? Ou você pensou em trocar de telefone? Tu as pensé à changer ton téléphone? E aí, na tradução, você pensou em trocar de telefone ou você pensou em trocar de celular? Il est cassé, ele está quebrado. E aí a resposta: Oui, j'y ai pensé, mais je n'ai pas de fric. Então, sim, eu pensei, mas eu não tenho dinheiro. E aqui na lógica dessa frase, a gente tem o seguinte: J'ai pensé à changer de téléphone, mais je n'ai pas de fric. Bom, então, como a gente tem a preposição a, que vai introduzir o complemento, a gente, para evitar a repetição desse complemento na frase, a gente vai substituir pelo pronom y. E aí vai ficar desse modo: J'y ai pensé, j'y ai pensé. Então, no lugar de dizer j'ai pensé à changer de téléphone, a gente vai substituir o complemento, que é changer de téléphone, pelo pronom y. Então, a gente vai dizer: J'y ai pensé. E aí, o lugar do pronom logo depois do sujeito. Então, j'y ai pensé, para evitar o encontro de sons de vogal, né? Então, a gente vai dizer, no lugar de dizer je y ai pensé, a gente vai dizer j'y ai pensé, fazendo ali a elision, o que a gente chama de elision. Mas não se preocupa com esse nome, é importante você saber, então, que faz a elision toda vez que a gente tiver o je e o y desse modo, né? Então, observa lá no quadro que eu tô fazendo. J'y ai pensé. Então, se o on, ele vai substituir complementos introduzidos pela preposição de, o y, ele vai substituir complementos introduzidos pela preposição a. Então, na realidade, eles têm a mesma função, só que um vai ser usado para preposição de e o outro vai ser usado para preposição a, como que é o caso da nossa frase. Então, j'ai pensé à changer de téléphone. E aí você vai perguntar, tá, mas como que eu sei quando que um verbo usa uma preposição de? Quando que eu sei quando que o verbo usa a preposição a? Isso vai da tua experiência, como eu falei lá para aquelas frases que a gente já viu com a preposição de. Então, j'ai peur de, j'ai besoin de, j'ai envie de. Aos poucos a gente vai conhecendo esses verbos e essas expressões que vão usar a preposição de. Esses verbos, essas expressões que vão usar a preposição a. No caso de penser, c'est penser à quelque chose. Então, j'ai pensé à changer de téléphone. J'y ai pensé. A gente não vai falar, por exemplo, j'en ai pensé, porque é penser à quelque chose. Então, é a preposição que coordena ali a escolha de um pronome ou de outro. Então, j'y ai pensé. Ok? Aqui na segunda frase, a gente tem o seguinte: Paris doit être la plus belle ville du monde. Paris doit être la plus belle ville du monde. Je veux y aller l'année prochaine. Je veux y aller l'année prochaine. Então, aqui na tradução, Paris doit être la plus belle ville du monde. Paris deve ser a cidade mais linda do mundo. Je veux y aller l'année prochaine. Eu quero ir lá no ano que vem. Ou no próximo ano, como você está vendo aí na tradução. Bom, então aqui a gente tem o pronom Y que está substituindo um lugar que já foi referenciado na frase. Então, se a gente pegar na nossa frase, Paris doit être la plus belle ville du monde. E daí a gente está falando de qual lugar? De Paris. E aí, para evitar a repetição de Paris, eu vou dizer Je veux y aller l'année prochaine. Je veux y aller l'année prochaine. Então, no caso, a gente teria Je veux aller à Paris l'année prochaine. Então, para evitar de repetir o lugar que já foi referenciado na frase, a gente vai dizer je veux y aller. No lugar de dizer je veux aller à Paris l'année prochaine, je veux y aller l'année prochaine. Então, l'année prochaine continua ali como complemento, prochaine. Então, veja que se eu não usasse o pronom Y, a minha frase ia ficar com uma repetição. Então, eu ia falar Paris doit être la plus belle ville du monde. Je veux aller à Paris l'année prochaine. Então, fica ruim desse modo, fica repetitivo. Para evitar a repetição do lugar, então, esse é um uso do pronom Y. E aí, a gente vai fazer desse modo. Je veux aller à Paris, je veux y aller l'année prochaine. Na próxima frase, a gente tem Vous avez réfléchi à publier votre documentaire sur Internet? Vous avez réfléchi à publier votre documentaire sur Internet? Et autre pessoa fala, Non, on n'y a pas encore réfléchi. Non, on n'y a pas encore réfléchi. Vamos ver lá na tradução então como é que fica. Então, aqui de novo, para a tradução, a gente tem Vous avez réfléchi à publier votre documentaire sur Internet? Vocês pensaram em publicar o documentário de vocês na internet? Então eu gosto bastante de usar desse modo porque fica mais próximo do português. Então, votre documentaire, o documentário de vocês, ok? Como um possessivo ali. E aí na resposta a gente tem non, on n'y a pas encore réfléchi. Não, nós ainda não pensamos, nós ainda não pensamos nisso. E aqui a gente também tem o uso do pronom Y, em que a gente vai ter on n'y a pas encore réfléchi. Bom, o que que a gente tem nesse verbo? O que que a gente tem aí? Por que que o Y está sendo usado, né? Então, on n'a pas encore réfléchi à publier votre notre documentaire. Então, essa é a ideia de base. Quando a pessoa dá essa resposta e ela diz non, on n'y a pas encore réfléchi, o que que ela está dizendo? Ela está dizendo non. on n'a pas encore réfléchi à publier notre documentaire sur Internet. Mas para evitar a repetição de todo esse complemento que já foi referenciado no início da frase em pergunta, aí a pessoa está usando o pronome grec. E por que o pronome grec? Porque refletir, c'est refletir à quelque chose. Então, está sendo usado, está sendo pedido ali a preposição a. Então, todo complemento que vem depois dessa preposição vai ser substituído pelo pronome grec. Então, ali, publier notre documentaire. Esse é o complemento da minha frase, esse é o complemento que vem depois da preposição a. É o complemento que está sendo introduzido pela preposição a. Então, no caso, se eu quiser fazer a substituição dele para evitar a repetição, eu vou dizer on n'y a pas encore réfléchi. Ok? Então, é desse modo que a gente vai usar, essa é a lógica. Então, de novo lá, sempre pensar no verbo e sempre pensar na preposição que ele pede. Como que você vai fazer isso? O dicionário é um lugar que dá a preposição, ele dá o verbo e ele diz quais são ou qual é a preposição ou as preposições que vão ser usadas com esse verbo. Então, esse é um modo de descobrir. Outro modo de descobrir é pela prática, pelo conhecimento dos verbos. Então, você sabe que, por exemplo, refletir, c'est refletir à quelque chose, né? Parler, c'est parler de quelque chose. E você vai sabendo, au fur et à mesure, você vai descobrindo os verbos e as preposições que são usadas com eles. Se você não souber, uma das alternativas é consultar o dicionário para ver. E aí, quando você descobre qual é a preposição, aí você já sabe se você vai usar o pronome grec ou o pronome en. No nosso caso aqui, refletir à pronome grec. Quarta frase aqui, então. Vous participerez au concours de dimanche? Vous participerez au concours de dimanche? Uma pergunta. E aí a resposta, oui, nous y participerons. Oui, nous y participerons et nous gagnerons. Então, na tradução, a gente tem vous participerez au concours de dimanche? Vocês participarão do concurso de domingo? Oui, nous y participerons et nous gagnerons. Então, sim, nós participaremos dele e nós ganharemos. Aqui a gente pode até tirar esse dele, porque fica implícito que a gente está participando do concurso. Fica implícito ali na nossa frase. Então, a gente tem, de novo lá, vous participerez au concours de dimanche? Vocês participarão do concurso de domingo? Oui, nous participerons et nous gagnerons. Então, sim, nós participaremos e nós ganharemos. Bom, aqui de novo, vamos pegar a lógica dessa frase, do verbo, para a gente entender o uso do pronome grec ali no meio. Então, se a gente desenvolver essa ideia tirando o pronome grec e colocando o complemento que está sendo referenciado, a gente vai ter o seguinte, nous participerons au concours de dimanche. Tá? Eu posso até tirar o de dimanche aqui e só deixar concours. Nous participerons au concours. Então, quando a gente participa, em francês, c'est participer à quelque chose. Então, a gente tem ali a preposição à. Logo, todo complemento que vier depois vai ser substituído, se for substituído, vai ser substituído pelo pronome grec. Então, nous participerons au concours, nous y participerons. E é desse modo que a gente acha ali a lógica da nossa frase e entende o que a gente está substituindo com o pronome grec. Repara lá que na resposta a gente tem o seguinte, oui, nous y participerons et nous gagnerons. Então, sim, nós participaremos e nós ganharemos. No português, fica implícito que é do concurso, porque o concurso é o que está participando do contexto da frase. Então, a gente sabe que a gente está falando do concurso. E aí, no português, a gente não tem um pronome grec específico, como a gente não tem um pronome en. Mas, no francês, ele vai aparecer. Então, para você saber, no português, ele fica implícito no contexto da frase e no francês, ele aparece. Então, muito importante também você saber disso para você entender na hora de entender tanto o francês quanto a tradução no português. Última frase do nosso segundo tópico, então a gente tem Tu t'intéresses à la musique classique? Tu t'intéresses à la musique classique? E a resposta, oui, je m'y intéresse un peu, mais je préfère la littérature. Oui, je m'y intéresse un peu, mais je préfère la littérature. Então, vamos ver aqui na tradução como é que fica. Então, de novo lá. Tu t'intéresses à la musique classique? Você se interessa pela música clássica? Oui, je m'y intéresse un peu. Sim, eu me interesso um pouco. Mais je préfère la littérature. Mas eu prefiro a literatura. Então aqui a gente pode até tirar na tradução esse eu me interesso um pouco por ela, né? Porque como eu falei, o pronom y, assim como o pronom en, sempre vai estar implícito no nosso contexto no caso do português. Aí no caso do francês, o que que a gente tem lá? Tu t'intéresses à musique classique? Oui, je m'y intéresse un peu. Então, se a gente for desenvolver essa ideia de novo, a gente vai ter je m'intéresse à la musique classique. Então, aqui a gente tem je m'intéresse à la musique classique. Je m'intéresse à quelque chose. Então, veja que aqui a preposição à, ela está introduzindo o quê? La musique classique. Je m'intéresse à la musique classique. Preposição à. Mais o complemento, a gente quer substituir o complemento, então a gente vai colocar o pronom y. Então a gente vai dizer je m'y intéresse, je m'y intéresse un peu, né? Um pouco. Je m'y intéresse un peu. Je m'y intéresse un peu à quoi? À la musique classique. Então, como a preposição à está introduzindo um complemento, que no caso aqui é la musique classique, quando eu for retomar isso na minha frase para evitar repetição, je m'y intéresse un peu. Je m'y intéresse un peu. E aqui tem que cuidar como é um pronominal. Alguns alunos eles acabam dizendo je m'intéresse un peu. Então só cuidar que é je m'y intéresse un peu. Je m'y intéresse un peu. Então o pronom y ele é sempre depois ali do me. Je m'y intéresse un peu. Então acho que esse nessa frase aqui esse é um detalhe importante para você se atentar ali para não errar, ok? E aqui a gente chega no terceiro tópico da nossa aula de revisão de hoje, então vamos passar lá para as nossas frases. Então, na nossa primeira frase, cette carotte est moins grande que cette courgette. Cette carotte est moins grande que cette courgette. Então, você imagina lá uma cenoura e uma abobrinha e você vai comparar o tamanho dos dois legumes. Então, você vai dizer, essa cenoura é menor do que essa abobrinha. Cette carotte est moins grande que cette courgette. E aqui a gente tem para comparação de menor, então moins grande que. E aqui no lugar do grande, né? Repara que o grande é um adjetivo. Então a gente tem moins plus adjetif plus que. Cette carotte est moins grande que cette courgette. Então, cette carotte est moins grande que cette courgette. Então, moins grande que é menor no português, tá? Então, no francês, a gente vai falar desse modo, moins grande que é igual a menor. Agora, vamos imaginar que a cenoura é maior que a abobrinha. Então, vou dizer, cette carotte est plus grande que cette courgette. Cette carotte est plus grande que cette courgette. Bom, então aqui, cette carotte est plus grande que cette courgette. Então a gente tem essa cenoura é maior que essa abobrinha. Então a gente tem aí os comparativos, né? Moins grande que menor e plus grande que maior. Próxima frase lá então. J'aime la tarte pomme autant que la mousse au chocolat. J'aime la tarte pomme autant que la mousse au chocolat. Essa é para as formiguinhas aí do curso, né? Que gostam de doce. Então, na tradução, a gente tem o seguinte: J'aime la tarte pomme, eu gosto de torta de maçã, autant que la mousse au chocolat. Tanto quanto a mousse, tanto quanto mousse de chocolate. Tanto quanto mousse de chocolate. Então, de novo lá, mais uma vez: J'aime la tarte pomme, autant que la mousse au chocolat. Eu gosto de torta de maçã. Tanto quanto de mousse de chocolate. Bom, então aqui a gente tem a palavra autant que vai colocar as coisas em igualdade, é tanto quanto. Então, autant que, tanto quanto. E aqui vamos lembrar que a gente está falando de uma qualidade, a gente está comparando qualidades. Como na frase anterior, é menor, é maior, é plus grande, é moins grande. Aqui a gente também está comparando uma qualidade. Então, isso é muito importante de você perceber. Então, aqui a gente tem autant que é tanto quanto, mas aí no sentido de qualidade. E aqui na terceira frase, continuando a comparação, a gente tem mon potager est plus petit que le tien. Mon potager est plus petit que le tien. E para tradução, a gente tem o seguinte: minha horta é menor que a sua. Minha horta é menor que a sua. Então, mon potager est plus petit que le tien. Minha horta é menor que a sua. E aqui a gente tem também a comparação, né? Plus petit que, plus petit que. Então, a gente viu lá na primeira frase o plus grand que, plus grande que. E aqui o plus petit que. Então, de novo, a gente tem plus. Plus adjetif, plus que. Plus adjetif, plus que. Então, plus petit que. Ou se fosse no feminino, então saber que faz acordo de gênero, feminino e masculino. Então, a gente pode ter plus petite se a gente estivesse falando de alguma coisa no feminino. Potager, nesse caso, potager em francês é masculino. Então a gente tem plus petit. Mas se eu estivesse falando, por exemplo, da fazenda, la ferme, ma ferme est plus petite que la tienne. Eu vou até escrever essa frase para você ter registrado aí. Ma ferme est plus petite que la tienne. Ma ferme est plus petite que la tienne. Então, a minha fazenda é menor que a sua. A minha fazenda é menor que a sua. E aí, nesse caso, eu vou concordar petit, petite, grand, grande. Eu sempre vou concordar feminino e masculino. Frase número 4, a gente tem: Ses aubergines sont les meilleures de toute la Sicile. Ses aubergines sont les meilleures de toute la Sicile. E aqui na tradução, estas berinjelas são as melhores de toda a Sicília. Essas berinjelas são as melhores de toda a Sicília. Bom, a gente falou bastante de legume na aula de revisão de hoje, né? Então, ces aubergines sont les meilleures de toute la Sicile. E aqui a gente tem o superlativo, a gente quer falar que são as melhores. Então, do mesmo modo como em português, a gente vai fazer o acordo ali para número e para gênero. Então, o que que acontece? A gente vai ter le meilleur, la meilleure, les meilleurs, masculino plural, e les meilleurs, feminino plural. Então, nesse caso, o caso desse superlativo, ele vai fazer todos esses acordos. Como no português, o melhor, a melhor, os melhores, as melhores. Então, funciona igual em francês. Aqui, como a gente está falando de les aubergines, que são as berinjelas, então a gente está falando que são as melhores. E a gente tem que marcar, então, o feminino e o plural. Então, isso acontece para esse superlativo meilleur, e aí vai fazer o acordo plural, feminino, masculino. E aqui é importante você saber que o meilleur, ele é o mais bom. Ali, como você está vendo no quadro, meilleur, mais bom. Porque a gente tem o mais bem, que vai ser o mieux, mieux. Então, às vezes, a gente confunde meilleur e mieux. Mas é muito fácil de entender quando a gente parte dessa lógica de bom e bem. Por exemplo, quando eu falo a seguinte frase: Tes pâtes sont les meilleures. Então, vamos imaginar que a minha mãe cozinha um macarrão super gostoso e eu chego para ela e digo: Tes pâtes sont les meilleures. Tes pâtes sont les meilleures. Então, o teu macarrão é o mais gostoso. E aqui eu estou falando do mais bom, no sentido de bom, de gostoso, e não o mais bem. Então, aí fica fácil entender que eu vou usar o meilleur e não o mieux. Eu não poderia falar tes pâtes sont les mieux. Tes pâtes sont les mieux. Não, tes pâtes sont les meilleures. Porque é no sentido de bom, de gostoso. Então, esse é um modo de você entender a diferença entre meilleur e mieux, que isso causa muita dúvida entre os alunos. Então, se você parte dessa lógica do mais bom é o meilleur e o mais bem é o mieux, aí fica fácil de você entender. Então, mais uma vez ali na nossa frase, ces aubergines sont les meilleures de toute la Sicile. Então, essas berinjelas são as melhores de toda a Sicília. Então, elas são a mais bem? Não, elas são as mais boas. Então, são les meilleures. Ok? E aí você não esquece lá que você tem que fazer o acordo feminino, masculino, plural. Você sempre tem que ver do que a gente está falando para escolher ali se vai fazer o acordo no feminino, no plural, no masculino, singular. E aqui a gente chega na última frase. J'ai l'impression que le brownie d'hier est encore meilleur aujourd'hui. J'ai l'impression que le brownie d'hier est encore meilleur aujourd'hui. Então, lá na tradução, eu tenho a impressão que o brownie de ontem está ainda melhor hoje. Então, eu tenho a impressão que o brownie de ontem está ainda melhor hoje. Quem nunca passou por isso, né? Eu sempre gosto de comer pizza amanhecida porque eu sempre acho melhor do que no dia que ela é pedida. Então, esse é o contexto da nossa frase. J'ai l'impression que le brownie d'hier est encore meilleur aujourd'hui. Eu tenho a impressão que o brownie de ontem está ainda melhor hoje. E aqui a gente tem a mesma lógica da frase anterior. Então, para você entender, a gente está falando do brownie. O brownie é uma comida, então ela vai ser mais boa. Ela vai ser mais boa. Então vai ser meilleur. E aí eu vou marcar, no caso ali, do brownie. Brownie é masculin e singulier. Então eu não vou fazer marcação de feminino nem de plural. Masculino, singular. Então, le brownie d'hier est encore meilleur aujourd'hui. Le brownie d'hier est encore meilleur aujourd'hui. Então, para você saber aqui mais boa ou mais bom, né? Eu coloquei no feminino, mas a gente pode deixar no masculino. Então, ele é mais bom hoje. Então, ele é meilleur. Então, de novo lá a diferença entre meilleur e mieux. Então, meilleur é o mais bom e mieux é o mais bem. No caso do brownie, é uma comida, então vai ser mais boa, vai ser mais bom, vai ser meilleur. Vou te dar um último exemplo. Je travaille mieux le soir. Então, eu trabalho melhor à noite. Eu trabalho melhor à noite. Então, veja aqui em português, vou colocar a tradução aqui. Eu trabalho melhor à noite. Então, a gente tem tanto para o meilleur e para o mieux, a gente tem a tradução no português como melhor, né? Então, le brownie d'hier est encore meilleur aujourd'hui. Está ainda melhor hoje. E je travaille mieux le soir, eu trabalho melhor à noite. Então, fica difícil para a gente saber se é meilleur ou mieux, porque no português a gente tem o melhor. Então, para você saber a diferença, é só você pensar: ah, eu trabalho mais bom ou trabalho mais bem? Eu trabalho mais bem, né? Porque é um advérbio, está qualificando o verbo, está qualificando o modo como eu trabalho. Como eu trabalho? Eu trabalho bem, eu trabalho mais bem, né? É uma palavra que está vindo aqui para qualificar o verbo. Então, se está vindo para qualificar o verbo, vai ser mieux, vai ser mieux. E aí, no caso ali do brownie, como a gente tem o brownie é meilleur, o meilleur, ele é um adjetivo, ele não é um advérbio. Então, como ele é um adjetivo, vai ser meilleur. Se você consegue identificar adjetivo e advérbio na frase, fica muito claro. Quando é, então só deixa eu complementar aqui. Quando é mieux, é advérbio, e quando é meilleur, é adjetivo. Se você não consegue identificar, né, a função ali, se é advérbio ou se é adjetivo, não tem problema. É só você pensar nessa lógica, que às vezes vai causar alguma confusão, mas vai te ajudar muito a optar por um ou pelo outro. Por exemplo, se a gente está falando de comida, é um caso que a gente vai falar melhor. Se a gente está falando de alguma ação que a gente faz com um verbo, aí no caso vai ser o mieux. Bom, espero que tenha ficado claro, sobretudo essa diferença entre mieux e meilleur. E aqui a gente chega no final da nossa primeira aula de revisão, da nossa quinta semana de revisão. Eu espero que você tenha aproveitado os conteúdos, que tenha te ajudado a revisar, a revisitar algumas coisas que você já tinha esquecido. E não esqueça que você pode reassistir às aulas do curso, no conteúdo que você sentir mais dificuldade. Isso é muito importante que você faça. Não esquece de colocar teu baralho em dia. E a gente se encontra, então, muito em breve na próxima aula de revisão também. Ok? Merci beaucoup et au revoir!